portanto, aqui, né, nessa comissão, nesse debate, concentro a minha análise sobre as deficiências estruturais de gestão destas escolas que, no fim, oferecem ou produzem piores resultados, dos quais, na minha visão, os alunos são muito mais vítimas do que, vamos dizer assim, causadores desses resultados. Pode passar, por favor. Qual é o grande problema aqui? Eu queria acentuar. Existe um problema de modelo de gestão. É óbvio que existe um problema de modelo de gestão. Aliás, se a gente pegar, qual é o modelo de gestão hoje das nossas escolas estatais, de maneira geral, sejam de redes municipais, sejam de redes estaduais? É um modelo de gestão baseado no Conselho de Repartição Pública, em primeiro lugar. Esses dias eu participava de um debate e um dos interlocutores do debate me perguntou: mas o senhor está dizendo então que as escolas são repartições públicas? Eu dizia: sim, as escolas são repartições públicas, não é? Modelo clássico de repartição pública. O que é uma repartição pública? Ela tem uma rigidez orçamentária estrita, ela tem uma rigidez absoluta para contratar ou para descontratar, ela tem uma enorme carga burocrática em todo o sistema de compras para reposição de equipamentos, de computadores, desde o GIS até a aquisição de qualquer tipo de recurso didático. Ela tem uma quase completa ausência de meritocracia, ela tem ausência de autonomia para tomada de decisões, ela tem a falta de competição, a falta de alternativa para as famílias. Na escola privada, a direção de uma escola, enfim, fazem tudo para reter os alunos, para oferecer qualidade, para oferecer reforço, porque os pais têm alternativa. Os pais vão lá, questionam, cobram. Na escola pública, essa alternativa praticamente não existe. Os pais cobram muito pouco. E assim, e além do tema da vulnerabilidade política, né? Programas são descontinuados a cada 2 ou 4 anos. Muitas vezes há indicações políticas de direções e assim por diante. Ou há um peso corporativo muito grande, né, que barra qualquer tipo de avanço, qualquer tipo de inovação. A gente vê isso no dia a dia da gestão. E esse problema precisa ser enfrentado, discutido, analisado. Ele existe. A gente pode fazer de conta que ele não existe. Aliás, boa parte dos debates sobre educação no Brasil, eu percebo uma coisa muito engraçada. Se faz de conta que o problema não existe. Faz de conta que toda essa lista de questões aqui não existe. Faz de conta que uma escola pública, uma escola particular, pode funcionar da mesma maneira. Quem dirige uma escola particular, os senhores devem saber disso, às 11 horas da manhã um professor liga e diz: olha, falta um livro de matemática na biblioteca. O diretor manda comprar às 3 da tarde o livro de matemática que está na biblioteca. Uma escola pública, normal, rede municipal, rede estadual, o professor liga para o diretor: olha, está faltando um livro de matemática na biblioteca. Puxa, temos que ver como é que está, se tem no estoque da Secretaria de Educação, se a licitação foi feita. Acho que daqui a 6 meses vão repor, infelizmente. Temos que esperar o próximo edital e assim por diante. Se isto afeta ou não afeta o desempenho, afeta o desempenho dos alunos, sim. E é muito fácil depois culpar a história dos alunos, a trajetória, o problema social e assim por diante. Eu digo, afirmo aqui e de maneira muito clara, o modelo de gestão, a capacidade de resposta, a rapidez de resposta, a capacidade de enfrentar problemas, de funcionar. Eu uso aqui uma expressão, recentemente recebemos o prêmio Nobel Amartya Sen aqui no Brasil. E ele toda boa parte da teoria do Amartya Sen fala sobre a nossa autonomia de um indivíduo muito baseada na sua capacidade de funcionar. Assim também são as escolas. Qual é a capacidade de uma escola, de fato, de funcionar, de oferecer resultados, de oferecer aulas de reforço, de capturar um aluno, oferecer alternativas de arte, de entretenimento, que possam vamos assim, de fazer diminuir a evasão escolar e assim por diante. Pode passar ali. Eu ia citar alguns exemplos, mas nós, na verdade, estamos lentamente, silenciosamente construindo no Brasil, pelo menos nos últimos 20 anos, há mais tempo talvez, mas pelo menos nos últimos 20 anos, um apartheid social. O que é um apartheid social? O que aconteceu no Brasil nos últimos 10, 20 anos? A classe média brasileira, ela foi se protegendo do setor privado, foi colocando seus filhos nas escolas privadas, né? E as famílias de menor renda foram ficando sem alternativas e foram entregues a um setor público que tem todas essas deficiências e os resultados estão aí em todos os testes, em todas as avaliações, conforme a gente viu no início dessa exposição, né? A consequência desse modelo de 2 sistemas, onde a classe média e a elite brasileira contrata o setor privado e deixa os mais pobres para o setor público, o setor ineficiente na educação, é a cronificação da desigualdade social. Então, ao contrário, muitas vezes, do que nós esperamos para os próximos 10 anos, apostando neste modelo de 2 sistemas, é uma acentuação e uma cronificação. Aquilo que é mais perverso do ponto de vista da justiça social, que é herdar de uma geração para outra a pobreza, a desigualdade social. Pode passar. Existe uma grande novidade no Brasil nos últimos, talvez nos últimos 10 anos, foi a criação do ProUni. O ProUni é um modelo revolucionário de política pública, não tanto pela isenção fiscal, pelo detalhe da sua operação, mas pelo sentido geral do que ele aponta como modelagem de um novo contrato entre o setor público e a sociedade na gestão da educação. No modelo, o que me interessa, me chama muita atenção no modelo do ProUni, Calegari, é que no ProUni o Estado ele financia, ele regula, a sociedade, através das suas instituições, das suas organizações, sejam escolas comunitárias, escolas religiosas, não estatais, sem ou com fins lucrativos, desde que tenham qualidade, elas fazem a gestão da educação, as famílias escolhem e os estudantes escolhem, né? E o que é, de alguma maneira, o que acontece também no modelo do FIES, ali no ponto de vista de um financiamento subsidiado de longo prazo que é oferecido. Pode passar? Pode passar, eu também vou resumir, por favor. Pode passar? Ou seja, nós temos a possibilidade no Brasil de, a parte todo, todo esforço que se precisa fazer, porque afinal de contas nós temos 85% de estudantes que hoje estão no ensino básico na rede pública, precisa melhorar a rede pública, precisa investir, precisa tentar melhorar de todas as maneiras, e eu vejo esforços heróicos para que isso seja, de tentativas de que isso seja feito. Geralmente são esforços que acabam no longo prazo não oferecendo resultados. A gente está vendo isso. Eu tenho muito medo que daqui a 10 anos a gente esteja nessa mesma comissão discutindo os mesmos problemas, que a desigualdade social aumentou e que a diferença, o fosso entre o setor privado e o setor público de educação tem aumentado. Mas o fato é que nós precisamos e nós podemos, Calegari, nos próximos 10 anos, promover uma lenta, responsável, cuidadosa ruptura com esse sistema de dois modelos. Né? Segundo o parâmetro e a modelagem que o próprio sistema do ProUni oferece, você tem a possibilidade, e eu vejo isso no dia a dia de uma escola que eu mesmo tenho a oportunidade de dirigir hoje, você tem primeiro igualdade de tratamento. Você tem uma transferência de renda indireta. Me surpreende muito quando eu vejo jovens de menor renda estudando numa escola particular, né, e podendo gozar com toda aquela estrutura que é financiada por pais, e ele acaba podendo aproveitar toda uma estrutura que é financiada por pessoas de maior renda, né, e que acaba se, vamos dizer assim, se tornando um processo muito saudável de integração e de transferência direta de renda. Né. E, por último, um tema que me parece muito grave, que é nós apostarmos no modelo social e civilizatório de segregação de círculos sociais, onde a classe média, os mais ricos, têm as suas escolas, né, e as famílias, os estudantes de menor renda têm as suas escolas. E nós produzimos um processo de segregação racial, social, né, muitas vezes racial, né, que acaba cronificando o processo de desigualdade social. Por último, pode passar, o Plano Nacional de Educação. Né, tem uma das versões, eu sei que agora o plano está em discussão no Congresso, muitas emendas serão feitas, ele é modificado todos os dias, mas me parece que tem coisas muito, muito problemáticas e, na minha visão, inclusive surpreendentes. Um plano, em primeiro lugar, ele exclui completamente as redes comunitárias não estatais de educação, a não ser as redes ligadas às estruturas sindicais. Né? As redes ligadas às estruturas sindicais são citadas no plano muitas vezes, na estratégia do plano. As redes não estatais, não sindicais, não desempenham nenhum papel. No inciso 11.6, está escrito ali, uma das metas é expandir o financiamento à educação técnica de nível médio oferecidas pelas instituições de ensino superior privadas. É curioso isso, né? As instituições de ensino médio privadas em 10 anos não terão financiamento, ou não podem se abrir a um nível de financiamento por parte do Estado. Por que restringir o financiamento à educação, primeiro, à educação profissional, né? À educação técnica? Isso parece que não faz sentido. E por que restringir apenas esta oferta a instituições de ensino superior privadas? São duas curiosidades, me parece, do plano, na minha opinião, que não se justifica.
Essa rede privada sindical se refere aos sistemas SENAI?
Imagino que sim. Né? Me parece que é preciso incluir todas as redes nesse grande esforço que o Brasil precisa fazer nos próximos 10 anos. É preciso romper esse modelo de dois sistemas. Acho que, da maneira como o plano está desenhado, ele segrega boa parte do esforço que a sociedade brasileira, as comunidades brasileiras, as comunidades religiosas, as estruturas, enfim, educacionais que o Brasil criou e que são muito competentes e que hoje são muito bem ranqueados em qualquer classificação internacional, sou pena de em 10 anos, nós, ao contrário do que o plano prevê, que é a diminuição das desigualdades, nós aumentarmos ainda mais o fosso da desigualdade social brasileira. Muito obrigado.
Agradecemos a exposição feita pelo Dr. Fernando Schüller e passamos a palavra ao secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Dr. César Calegari.
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentar o senador Paulo Bauer e cumprimentando a senadora Ana Amélia, os senadores aqui presentes, e cumprimentar pela iniciativa, né, porque se trata de uma discussão sobre aquilo que é central na educação brasileira nos tempos de hoje, que é a questão da qualidade em matéria de educação. Evidentemente que por um período de 20 minutos, eu não teria tempo numa primeira etapa de comentar todos os aspectos que foram aqui relacionados, mas eu acabei optando para seguir a apresentação básica feita pela Priscila Cruz e fazer alguns comentários, né? Primeiro que são dados conhecidos, né? Os dados aqui apresentados são dados que revelam tudo aquilo que nós precisamos avançar em matéria de educação básica no Brasil. É possível, como já até percebemos aqui, estabelecer uma leitura, né, vários tipos de leitura. A leitura do copo vazio, que ela é absolutamente indispensável no momento que nós estamos discutindo o novo Plano Nacional de Educação, e que o Brasil precisa chegar a um acordo social e político a respeito de metas, objetivos e estratégias em matéria de educação em todos os níveis. Mas nós não podemos também ignorar, e eu acho que isso foi aqui demonstrado, embora pela restrição do tempo não com muita ênfase, os avanços que nós tivemos experimentando nos últimos tempos. Quer dizer, eu acho que o Brasil tem dado uma demonstração clara e inequívoca de que é capaz de resolver praticamente todos os seus problemas em matéria de educação. Há gargalos, né? Vamos falar sobre eles, mas eu acho que ao olhar naquilo que tem dado certo e que tem sido experiências bem-sucedidas e programas coroados de êxito realizados pela área pública, principalmente no Brasil, eu percebo que aí estão as chaves fundamentais do sucesso requerido e exigido em relação à educação brasileira. E eu não posso perder a oportunidade de comentar algumas respostas que o Ministério da Educação tem desenvolvido em relação a esses problemas. E não só o Ministério da Educação, mas as redes de educação, os responsáveis pela educação nos estados e municípios. Primeiro comentário que eu gostaria de dizer é que a responsabilidade direta da operação da educação básica no Brasil, da operação das escolas, contratação, capacitação de professores, suprimento de material didático, o principal é realizado, até por determinação constitucional, pelos governos estaduais e pelos governos municipais. Então, isso é uma coisa importante, porque se trata, mais uma vez, de sublinhar a necessidade de construção de um pacto pela educação de qualidade que perpasse toda a estrutura federativa brasileira, estabelecendo responsabilidades claras, metas objetivas, não apenas para o todo, mas para cada um dos que devem assumir responsabilidades no campo da educação. Responsabilidades que são estabelecidas já no campo constitucional. Nós temos aí uma divisão de trabalho em educação no Brasil, estabelecido basicamente pelo artigo 211 da Constituição, mas ainda temos que avançar muito na construção de um sistema nacional de educação articulado, que, aliás, foi o objetivo, o título da própria Conferência Nacional de Educação, que, de alguma forma, ilumina muito daquilo que é trazido para o debate no Congresso Nacional em relação ao Plano Nacional de Educação. Mas eu, aproveitando, então, quero fazer alguns comentários relacionados a cinco metas, né, que inspiraram, pelas próprias informações prestadas pela senadora Ana Amélia, né, a sua iniciativa, né, de passar em revista as questões relacionadas às metas educacionais no Brasil. Toda criança e jovem na escola, dos 4 aos 17 anos de idade. Veja que nesse campo nós tivemos algumas coisas que foram realmente espetaculares em termos de construção jurídico-institucional no Brasil. Primeiro, a construção de um sistema de financiamento da educação, que é hoje representado pelo Fundeb, que é um sistema praticamente único em termos mundiais, da maneira como ele é estruturado. Ele tem uma vinculação direta a um dos fatores de desenvolvimento da educação, que é a expansão da cobertura de atendimento. E não é por acaso, né, que tudo aquilo que tem acontecido de mais vigoroso em termos de abertura de vagas e oportunidades educacionais se dá exatamente a partir do momento em que o Fundeb passou a remunerar, né, ou a cobrir, melhor dizendo, os investimentos que são feitos na educação infantil pelas prefeituras municipais. Veja que o crescimento na cobertura em creche e pré-escola, embora ainda seja insuficiente o atendimento, mas ele tem sido vertiginoso, e mesmo em relação ao ensino médio. Quer dizer, nós temos duas áreas que não eram cobertas por uma sistemática que vinculava matrículas, vinculava oferta de vagas ao financiamento, que foi estabelecido originalmente pelo Fundef e ampliado, né, agora há apenas 4 ou 5 anos pelo Fundeb. Então, eu acho que é um sistema que ainda as fichas positivas, vamos dizer assim, relacionadas às consequências do Fundeb, ainda vão se fazer sentir em muitos anos. Os problemas do Fundeb, não cabe aqui discutir muito, é que ele ainda não vincula os requisitos de qualidade em matéria de educação. O Fundeb, a exemplo do Fundef, nasceu com um pequeno defeito de origem, né, que não incorporou as questões relacionadas à qualidade no sistema de financiamento. Mas eu não poderia também aqui deixar, porque é de conhecimento de todos, mas é importante dizer que a resposta objetiva daquilo que tem dependido do governo federal está se fazendo acontecer, não apenas pela iniciativa de criar um sistema de financiamento da educação que cobre praticamente toda a educação básica, objetivamente, todas as etapas e modalidades, mas algumas medidas mais recentes. Percebemos ali a não cobertura necessária relacionada à creche e pré-escola, sobretudo creche. Menos que 25% das crianças brasileiras de 0 a 3 anos têm hoje oportunidades relacionadas à sua presença no ambiente educacional a partir de creches. E no caso de pré-escola, percebemos também pelos dados, essa cobertura já se faz maior, até pela tradição brasileira, que nesses últimos tantos anos, né, a responsabilidade dos municípios, basicamente pela educação, se dava antes exatamente na área da educação infantil, sobretudo na pré-escola. Pois bem, já é de conhecimento de todos o lançamento de um programa vigoroso, faz parte, inclusive, do PAC, é um programa pilotado e implementado sob supervisão direta da presidente Dilma, e que se trata exatamente dos investimentos relacionados à ampliação da rede de creches e pré-escola no pró-infância. São 6 bilhões de reais, cerca de 1 bilhão e meio de reais ao ano para a construção de aproximadamente 6 mil novas creches, né, que estão. Esse programa está em plena implementação e proporciona exatamente a possibilidade de cobertura de investimentos iniciais, não apenas investimentos iniciais da pré-construção, mas várias outras medidas, né, que o próprio Ministério da Educação, em conjunto com estados e principalmente municípios, tem tomado no sentido de fazer a ampliação vigorosa dessa cobertura em creches e pré-escola. A questão de dias atrás foi anunciado e lançado, inclusive com várias medidas de natureza legal, o Brasil Carinhoso. Né? Vejo que esse é um outro programa complementar e que foca exatamente num dos pontos que a Priscila apresentou, que crianças mais pobres têm ainda menos oportunidades de frequência à educação infantil e, sobretudo, à creche. No Sistema Brasil Carinhoso, nesse programa, o que é que nós estamos fazendo? O Ministério da Educação, percebendo as dificuldades, principalmente das prefeituras municipais, de adiantar investimentos, sobretudo as despesas de custeio, estamos ampliando e oferecendo que toda nova vaga na educação infantil recebe um adiantamento do Ministério da Educação antes mesmo do Fundeb começar a chegar como sistemática plena e automática. Então, isso representa investimentos vultosos do próprio Ministério, mas temos absoluta convicção de que representará uma indução importante para que aquele operador direto, que é a Prefeitura Municipal, possa realizar o seu trabalho de construção e abertura de vagas. Agora, não apenas em relação... isso é geral para toda a educação infantil e no que se refere às crianças vinculadas às famílias de menor renda, que são aquelas famílias assistidas pela Bolsa Família, essas crianças em situação de vulnerabilidade e ligadas às famílias mais pobres terão a partir de agora também num processo indutor um per capita, né, darão origem a um per capita aluno ano para financiamento de novas oportunidades educacionais, que é 50% maior do que aquilo que vinha sendo desenvolvido. O per capita aluno ano de uma creche em período integral hoje no Brasil, o base, R$ 2.700. As crianças matriculadas, crianças essas vinculadas ao Bolsa Família, as prefeituras que matricularem essas crianças terão um per capita de R$ 4.050.